Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Quem parecia contente de tudo, palavras e silêncios, era a dona da casa. Posto me desse a principal atenção, não o fazia em maneira que esquecesse a dela e os filhos. Mirava a tela e falava aos filhos com a ternura velha que já estou cansado de notar, e talvez a ternura fosse agora maior que de outras vezes. Pelo menos, trazia certo alvoroço como de alma que soletra uma felicidade nova ou inesperada, não digo tudo para me não arriscar a engano. A verdade é que eu, que pensar assim sair, fui ficando, até que a viúva Noronha suspendeu o trabalho. Tinha passado quase uma hora. Confessou que estava cansada e cuidou de recolher os pincéis e cobrir a pintura, ajudada nisso pelo moço Tristão, que ozia com a mesma graça que ela e um desejo de bem servir que a alma da polidez. Além de velho, não podia deixar a boa Carmo, que só os ajudou com os olhos, e adou-os bem, iam de um para outro, não só alegres, mas ainda interrogativos. Eles acabaram tudo e vieram sentar-se diante, um cheio de riso, outra não cheia, mas tocada apenas do seu, a que era igualmente agradecido e bom. A minha presença era já longa, e apesar das relações que há entre nós, começaria a parecer indiscreta. Era tempo de sair, que sair e ficar a um tempo, coisa impossível. Vive assim alguns instantes de impulsos contrários. Tristão podia resolver esta minha luta interior cantando alguma coisa que me obrigasse a ouvi-lo, mas estava então ocupado em dizer finezas à artista, à viúva, à irmã, a todas aquelas tressoas subdispensiadas na mesma dama encantadora. Fidelia sorria com recato e atenção, e respondia também. Despedi-me e achei, se não foi enganou, que dona Carmo estimou a minha saída para se dar inteiramente aos dois filhos. Certo é, porém, que os três me falaram com apreço e cortesia. Vim por aí fora pensando neles. Fiz mal em não pôr aqui ontem o que trouxe de lá comigo. Creio que Tristão anda namorado de Fidelia. No meu tempo, de rapaz dizia-se mordido, era mais enérgico, mas menos gracioso, e não tinha espiritualidade da outra expressão que o que é clássica. Namoro é banal. A dá a ideia de uma ocupação de vadios ou sensuais, mas namorado é bonito. Ala de namorados era daqueles cavaleiros antigos que se bateram por amor das damas. Ó tempos! A minha impressão é que andou começa a andar namorado da viúva. Outra impressão que também não escrevi é que a madrinha parece perceber o mesmo e tira daí certo o alvoroço. Quando lá for agora hei de abrir todas as velas à minha sagacidade, a ver se confirmo ou desminto estas duas impressões. Pode ser engano, mas pode ser verdade. Hoje que não saio, vou glosar este mote. Acudo assim à necessidade de falar comigo, já que eu não posso fazer com outros, é o meu mal. A indole e a vida me deram o gosto e o costume de conversar. A diplomacia me ensinou a aturar com paciência uma infinidade de sujeitos, intoleráveis que este mundo nutre para os seus propósitos secretos. A aposentação me restituiu a mim mesmo, mas lá vendi em que, não saindo de casa e cansado de ler, sou obrigado a falar, e não podendo falar só, escrevo. O não vai lá todos os dias e pinta com amor. Com amor, essa é a corda principal dela. Não sei se já lhe disse o que me encanta na afeição que ela tem aos senhores, e particularmente a dona Carmo, é o toque de subordinação graciosa que lhe dá totalmente um ar de filha. É isso, é a obediência discreta e pontual com que ela acorde aos desejos dos seus pais de coração. Estávamos no tesouro onde fomos por negócios, e saímos dali a pé, caminho do Rússio, mas não pegarmos nada. A conversação foi o melhor veículo. É desses que têm as rodas surdas e rápidas e fazem andar sem solavancos. Viemos dizendo, a continuar o assunto, e a dizer coisas interessantes, eu, pelo menos, porque ele vivia mais nos olhos e nos ouvidos que na boca. Ouvia com atenção e alguma vez com desatenção, no segundo caso, era todo olhos, mas tão alongados que esqueciam a rua e o companheiro. Uma das confidências que me fez merece ser posta aqui. Para me dar razão no que lhe disses da subordinação graciosa da viúva, referiu-me que as duas costumavam ir à missa, ao domingo, na matriz da Gloria. A viúva vinha sempre acompanhar dona Carmo ao Flamengo, donde tornava logo para Bofogo, se não almoçava com eles. O Carmo, para não obrigar a vir tão longe, ia algum domingo ouvir missa a Botafogo, mas Fidelia vinha quase sempre à Gloria. Agora Carmo é que não vai a uma nem a outra parte, ou sóraro. A minha pobre mulher anda cansada, lá tem o seu livro, com as suas rezas marcadas. Ao domingo, à mesma hora, antes de catar noticinas zetas, pega ensino no livro e acompanho a missa toda. Eu que já sei a hora. Não a perturbo nunca. Se me acontece por acaso de entrar no gabinete onde ela atela tem o seu altarzinho e o seu Cristo, recuo a tempo, mas não lhe arranco os olhos da página. É como se não entrasse ninguém. Baba beija margem e torna ao mundo. Não sai de casa sem a beijar primeiro, como um pedido de proteção, nem volta sem fazer o mesmo, ainda vestida e de chapéu, como a dar graças. O mesmo ao deitar e ao levantar. Como esses, referiu a guiar outros hábitos caseiros da consorte, que ouvi com agrado. Não seriam grandemente interessantes, mas eu tenho a alma feita em maneira que dou apreço ao mínimo, uma vez que seja sincero. Não diria isto a ninguém cara a cara, mas a ti, papel, a ti que me recebes com paciência, e alguma vez com satisfação, a ti humilvo velho, a ti digo que direi, ainda que lhe me custe, e não me custa nada. Não creio que outras damas leiam também a missa em casa, ou por fadiga, ou por doença, ou por estar chovendo, e há sempre que louvar em pessoa que respeita os seus elos espirituais. Só me aborrece a que os enfia ao modo de colar para dar melhor vista ao pescoço. Tal não é aquela boa senhora do Flamengo. A piedade dessa estende-se à memória da mãe do pai, à saudade das amigas, e ainda que me canse repetir a amizade dos seus dois filhos de empréstimo. Já lá voltei três vezes. Achei sempre Dona Cacarmo, Fidelia e Tristão. Da terceira vez a Guiar chegou mais cedo e assistiu às últimas pinceladas. Creio que sim. Creio que o moço admira menos ela que a pintora, ou mais a pintora que até lá a escolha. Uma outra hipótese, é já certo que está namorado. Chegou ao ponto de esquecer-nos e ficar preso dela, embebido nela, levado por ela. Eu, com a arte que o diabo me deu, divido a atenção entre a mãe e os dois filhos para consertar a cortesia e a curiosidade, e ambas saem satisfeitas do meu gesto. Quando escrevi, Isis, duas ou três vezes, a que a moça Fidelia foge a alguma coisa, se não foge a si mesma, tinha em mira o afastamento em que ela vinha estando da casa da amiga. Ele aqui continua lá ir, ia se deixar ver do irmão que a amiga lhe deu. Ou não lhe fugir, ou, coisa mais grave, não quer fugir a si mesma. Mas ainda não vi nada claro, parece antes perdoar. Tristão convidou-me a subir às paineiras, amanhã aceitei e vou. Há de dias não escrevo nada. Não é doença ou achaque de qualquer espécie, nem preguiça. Também não é falta de matéria, ao contrário. Nestes 10 dias soube que novas cartas chamam Tristão à Europa. Agora formalmente, ainda que sem instância, eleições próximas. Tristão resolveu não ir já antes do princípio do ano, mas não pode deixar de ir. Tais foram as novidades que me deram no Flamengo e fora dali. Fora ouvi as da boca da graciosa Cesaria, que me disse com melancolia. Ele gosta da Fidelia, mas é claro que lhe prefere a política. Era melancolia do prazer recondito, ou como se deva dizer para explicar um achado gostoso que a gente precisa disfarçar em tristeza. Havia naquela palavra tal ou qual condenação do moço, mas só aparente. O sentido verdadeiro era o gosto de ver a dama preterida. Para encobrir o bem, Dona Cesaria disse todo o mal que pensa do rapaz e não é pouco. A graça foi a mesma de seu uso, as lembranças agudas, maneiras elegantes. Rime naturalmente, negando ou calando. Dentro de mim achei que a opinião era injusta, mas talvez este meu conceito seja filho da afeição que vou tendo ao moço. Ela cresce-me com a vista e a prática dos seus dotes, e naturalmente com confiança consa que me que tem, ou parece ter. Seja o que for, a verdade é que não o defendi de todo, mas só em parte. A graciosa dama apelou para o meu gosto, o equilíbrio do meu espírito, o longo conhecimento que tenho dos homens. Todas as grandes qualidades deste mundo. Volto espantado das paineiras. Lá fui hoje com Tristão. No fim do almoço, acima da cidade e do mar, ouvi-lhe mais nem menos que a confissão do amor que dedica à formosa Fidelia. Uso seus próprios termos. Dedica à formosa Fidelia. O verbo não é vivo, mas pode ser elegante, e em todo caso, exprime a unidade do destino. As teses escolares dedicam-se a pais, a parentes, a amigos, o amor é tese para uma só pessoa. Novidade não era, a confissão é que me espantou, e provavelmente ele leu esse efeito em mim. Não lhe responde logo, salvo por um gesto de aquiescência, preciso em tais casos, não se devendo duvidar nunca da boa escolha, ao contrário. Não disse isto a ninguém, conselheiro, nem à madrinha nem ao padrinho. Se lhe o faço aqui é que não ouso fazer ao aqueles dois. e não tenho terceira pessoa a quem o diga. Diluí a sua irmã, se me atrever tanto, mas apesar do bom trato, não lhe acho franqueza igual à sua. Parece-lhe que o meu coração escolhe bem. O pergunto ociosa, doutor, basta amar para escolher bem. Ao diabo que fosse era sempre boa a escolha. A essa é a regra, sei. Mas no caso particular daquele senhora não acha que é admirável. O também assim penso. Independentemente da cegueira que me daria a paixão, vejo claro que essa escolha é perfeita. Já tivemos ocasião de falar nela, e combinamos no parecer. Digo-lhe até que foi esse o rio motivo que me levou a confessar-me hoje. Lembra-se-se que há algum tempo, em sua casa, almoçando, concordamos em achar-lhe todas as prendas moras e físicas. Compreendi que me aprovaria, e resolvi falar-lhe acerca deste sentimento e seus efeitos. A resposta estava dada, como disse, não a consulta nova. E pus-lhe o resto. Disponho-me a ouvi-o, como se eu mesmo fosse rapaz. Gosta dela há muito tempo. Logo que cheguei comecei a gostar dela. Nem ela, nem eu também. Sente que lhe achava alguma coisa, mas a austeridade de viúva e a minha próxima volta não deixavam entender bem o que era. Poderia ser dessas preferências que se dão a mulheres, não havendo plano nem possibilidade de as receber na vida. Além dessa coisa, gostava de a ouvir falar, de lhe comunicar ideias e observações, e todas as nossas conversas eram interessantes. Os seus modos que assisto de acordo, manso e calado, tudo me prendia. Um dia entrei a pensar nela com tal insistência que desconfiai. Recorda-se quando resolvi ir à fazenda de Santa Pia com ela e o tio. Era já a dificuldade de ficar aqui sem ela, não sabia por quanto tempo. E depois covava aqui na roça, mas a sós, chegaria a fazer-lhe sentir tudo. O que me pesava e dispôs a ouvir-me. Resolução perdida, ela não foi e eu tive de acompanhar o desembargador sozinho. Pouco depois voltei. Tristão deteve-se naquele ponto e estendeu-os abaixo e ao longo. Um criado veio servir-nos café, enquanto dois grandes passaros negros cortavam o ar um atrás do outro. Podia ser um casal, ele que a perseguia, ela que a lhe negava. Então eu, para sorrir da confidência, sugeri a ideia de que a bela estivesse a fazer o mesmo gesto da ave fugitiva, talvez já gostasse dele. Não me retrucou, nem não, mas a expressão do rosto era negativa, e eu, para não perder o resto, perguntei-lhe,